A Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Esalq, está realizando um levantamento botânico em área do Parque Nacional da Serra da Bocaina, um projeto que mapeia a diversidade de plantas na Pedra da Macela, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. O parque faz parte da cadeia de montanhas, né, da Serra do Mar. E esse aqui é o interessante, destaca-se por apresentar uma grande variação de fatores climáticos e de relevo dentro da Mata Atlântica, o que culmina, né, com uma grande concentração de diferentes tipos de vegetação. Há uma riqueza ali muito importante, né? E a gente vai conhecer melhor, vai conhecer mais detalhes deste projeto. Eu converso agora com o professor do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq, Vinícius Castro Souza. Professor Vinícius, bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando essa nossa pesquisa, né? E agradeço a vocês aí por essa oportunidade.
Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte que riqueza é esta que está ali e que agora está sendo estudada, esse levantamento que está sendo feito.
Olha, esse projeto ele faz parte, na verdade, de uma iniciativa muito mais ampla, assim, da comunidade científica toda do Brasil, em tentar conhecer um pouco melhor a nossa flora. Uhum. Mais especificamente, a flora da Mata Atlântica, né, que embora esteja muitas vezes próxima de centros como São Paulo, Rio de Janeiro, ainda há muita coisa para a gente conhecer sobre as espécies, né, onde elas ocorrem, quais são elas.
E justamente, parece ser uma região bastante conhecida, né, porque está muito próxima de todos nós, mas ainda tem tesouros ali escondidos, é isso? Tem que se estudar e se conhecer melhor essa flora, é isso?
Exatamente, quer dizer, a gente tem uma grande riqueza de espécies, certamente, né, a gente ainda está estudando na Serra da Bocaina, e o curioso é que a Serra da Bocaina está exatamente entre as duas principais capitais do país, né? Uhum. Em número de habitantes, São Paulo e Rio de Janeiro, com grandes centros de pesquisa nesses dois locais. E apesar disso, ainda é uma flora muito pouco conhecida. Só para você ter uma ideia, nesse trabalho que a gente iniciou, num trecho relativamente pequeno do Parque Nacional, já encontramos uma nova espécie de planta que ocorre ali, tem algumas espécies ameaçadas de extinção que ocorrem em áreas que possivelmente vão ser abertas à visitação. Então tem muito ainda a gente conhecer, né?
Professor Vinícius, existe ali na região plantas que não ocorrem em outros lugares?
Até mesmo esse tipo de resposta, às vezes, fica difícil de dar, porque a gente não conhece suficientemente a flora das regiões. Mas sim, existem plantas que são aquilo que a gente chama de endêmicas, né? Elas ocorrem apenas em trechos muito pequenos. Por exemplo, existem espécies ali que elas se restringem a essas serras da região ali da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? Então, em lugar nenhum do mundo elas existem, a não ser ali. Então, a responsabilidade da gente na conservação dessa espécie é muito grande. Se essa área for intensamente alterada, a gente pode extinguir uma espécie com muita facilidade, né?
Que coisa! E isso acontece, né? Isso acontece. Extinção de espécie.
Isso acontece, provavelmente já aconteceu muitas vezes e a gente nem soube que extinguiu a espécie. Quer dizer, então, coisa. Tem várias delas, né, várias espécies de plantas que não se tem mais registro há mais de 100 anos. É muito provável que essas espécies já desapareceram completamente ou as populações já estão numa quantidade tão pequena que ela não tem condições de manter a longo prazo, né? Então, uma coisa assim que eu aproveito a oportunidade para alertar é que a gente precisa conhecer ainda muito da nossa flora, né? A gente ainda precisa fazer muito estudo para a gente começar a falar em manejo, em quais são as áreas prioritárias e tudo mais.
Tem dúvida. Ali, por exemplo, o que é que, das mais conhecidas, o que é que está ali? Tem palmeiras, isso com certeza.
Essa região da Serra da Bocaina, né, por ser uma região mais alta, onde muitas vezes a neblina cobre boa parte dela e tudo mais, então são áreas que muitas vezes têm uma umidade relativa muito alta, faz com que a flora seja muito rica, por exemplo, em orquídeas, em bromélias, né? Então a gente encontra uma grande quantidade dessas espécies, a gente ainda está estudando esse grupo especificamente, mas é uma área particularmente rica nesse sentido. Mas também tem várias outras plantas que são típicas de áreas mais altas, né, de áreas de campos naturais, que curiosamente, muitas delas nem são conhecidas do grande público, né? Então, aliás, deixa eu aproveitar até para fazer um comentário.
Sim.
É muito fácil a gente falar em espécies de animais ameaçados de extinção. As pessoas, os ouvintes, provavelmente vão lembrar de várias espécies de animais, citar várias espécies que são ameaçadas. Mas quando a gente entra nas plantas, já é mais difícil. Nas mais ameaçadas, muitas vezes, não tem nem sequer o nome popular, né?
É muito importante isso que o senhor está dizendo, viu? Porque é um assunto que não se fala mesmo.
Sim. E assim, o grande problema das espécies de plantas é que elas têm esse endemismo, muitas vezes, muito acentuado, né? A ocorrência delas é muito restrita, muito pequenininha. Imagina, as pessoas nem passaram ali para dar um nome popular para elas, né? E muitas vezes nem os cientistas passaram ali para dar um nome científico para elas, né? São plantas desconhecidas que estão já ameaçadas, já estão prestes a serem extintas, né?
Uhum. E uma espécie leva tanto tempo para, né, para surgir, evoluir e se estabelecer, para, infelizmente, desaparecer sem que se tenha, né, se estudado, né? Isso é realmente muito importante. Espécie de plantas ameaçadas. Agora, professor, vamos falar desse, me parece um trabalho de campo demoradíssimo, muito difícil. Como é que funciona na prática um estudo? Como é que vocês realizam esse estudo para identificar as espécies, as conhecidas, as desconhecidas, as ameaçadas?
Uhum. Olha, uma das coisas que ajudou bastante foi que a gente tinha uma parceria bastante bem estabelecida com o próprio Parque Nacional. Uhum. Nos facilitou a entrada, o deslocamento ali dentro, né? Deram todo o apoio técnico nesse sentido. Mas isso funciona assim. A gente montou uma equipe aqui dentro da universidade, envolvendo alunos da graduação, principalmente em ciências biológicas, e também alunos da pós-graduação, e planejamos uma série de viagens em diferentes épocas do ano para a gente fazer a amostragem dessa flora. Isso é um pouco complexo, né? Porque a identificação das plantas, ela depende de que a gente encontre o material com flores e com frutos. E tem espécies que florescem muito rápido, né? Por algumas semanas. Então a gente precisa fazer um planejamento de forma que a gente encontre todas elas em floração ou em frutificação. Então exigiu um certo planejamento, uma certa logística para a gente ter sucesso nisso. Então a gente tem sempre equipes para estarem indo lá visitar regularmente, sabendo o que está fazendo, né? Porque não é um processo tão simples, né? A gente precisa coletar as plantas com cuidado para não destruí-las e tudo mais, e ter uma boa amostragem. Então, é esse o processo.
É um processo demorado, né, professor?
É um processo demorado, tanto que a gente está trabalhando nisso já há alguns anos, né?
Uhum, uhum.
Assim, já 2 anos, 2 anos e meio, a gente vem trabalhando só no trabalho de campo e nas primeiras identificações, embora já esteja caminhando aí para o final dele, né?
Agora, sabe uma coisa que me ocorreu enquanto o senhor descrevia o trabalho desses pesquisadores, de vocês? É justamente o seguinte: quem, no caso aí, o Parque Nacional é que dá autorização, a permissão. São estudiosos da Universidade de São Paulo, não há nenhuma dúvida, né, da intenção de um trabalho como esse, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, se um estrangeiro quiser fazer uma pesquisa dessa natureza, ele pode obter uma autorização? O que que a lei determina?
Olha, existe a possibilidade, sim, e muitas vezes a gente faz parcerias com pesquisadores estrangeiros, mas eles dependem de ter uma autorização de um órgão federal, que é o CNPq, né, que ele autoriza, ele precisa ter um pesquisador responsável no Brasil, que assume, né, a responsabilidade pelo que aquele pesquisador vai vir fazer aqui no Brasil, e pode tranquilamente. A gente mesmo assim já teve algumas parcerias nesse sentido e elas são muito frutíferas, porque a gente permite, por um lado, que esses pesquisadores, que muitas vezes estudam a flora brasileira, possam ter acesso a ela, conhecer as plantas, e também para a gente é uma forma de fazer um intercâmbio com o que tem sido feito lá fora. Então, a gente tem uma legislação, que acho que é uma legislação muito adequada, inclusive, nesse sentido, né, de a gente poder compartilhar dados e compartilhar pessoas, mas sim, existe a necessidade de um estrangeiro ter essa autorização do CNPq para trabalhar aqui no Brasil, em pesquisa.
Uhum, uhum. Muito bem, isso vale para a Mata Atlântica, vale para a Amazônia, vale para esses grandes, enfim, Essas grandes reservas naturais.
Toda a biodiversidade brasileira, de fauna e flora, depende disso, né? Depende de ter uma parceria com pescadores brasileiros.
Uhum. Muito bem. O senhor disse que já há 2 anos e meio, pelo menos, esse estudo teve início. E essas fases, ainda tem muita fase para conhecimento. Quer dizer, como é que está caminhando a pesquisa, os primeiros resultados obtidos, alguma descoberta que valha já a pena destacar? Gostaria que o senhor falasse dos próximos passos, né, de um trabalho como esse.
A gente tem já mais ou menos 1.200 amostras realizadas. Uhum. Isso totalizou aproximadamente 300 espécies de plantas, né, que foram amostradas. E assim, a gente já encontrou algumas novidades bem interessantes, né? Por exemplo, a ocorrência de algumas espécies ameaçadas de extinção na área. Inclusive, assim, o começo do trabalho foi feito, né, foi solicitado pelo PAC, porque essa área deve ser aberta à visitação. É uma área, a Pedra da Macela é uma área de uma beleza visual muito grande, né? A gente avista ali até a gente está a mais de 1.000 metros de altitude, mas avista até mesmo o mar ali desse trecho. Então,
que lindo.
É um lugar muito bonito. Uhum. Mas começou bem essa possibilidade de visitação, porque eles buscaram exatamente conhecer que plantas tem ali, até para que as trilhas que sejam criadas, elas desviem das populações de espécies ameaçadas. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente tá encontrando coisas, novas ocorrências de plantas, né, que a gente não tinha ideia também que ocorresse ali naquela região, né? Então, na verdade, assim, toda vez que a gente pega uma área para estudar dentro do Brasil, né, dentro dessa biodiversidade imensa que a gente tem, a gente vai estar sempre encontrando novidades. O principal é, a gente precisa continuar nesse trabalho de campo, precisa continuar nesse trabalho de investigação da flora que envolva ir até os locais, né, e buscar as informações que a gente tem. A gente já tem informações acumuladas, mas ainda tem muitas informações que estão faltando. E o principal é uma atividade bem prazerosa, né, uma atividade bem especial para os alunos de biologia, por exemplo. E a gente, nessa oportunidade, aproveita para estar formando pessoas, despertando talentos nesse tipo de estudo. Né? O estudo de laboratório é muito importante, mas o estudo de campo é também muito importante.
Não tenha dúvida. E com a riqueza e biodiversidade que esse país tem, haja biólogo, né? Interessado
haja
em fazer.
Haja biólogo, exatamente.
É,
a gente tem o privilégio, na verdade, de ser biólogo, né?
Eu sou biólogo
e os estudantes estão participando dessa pesquisa também. Na sua maioria são biólogos, tem também engenheiros agrônomos, por exemplo. Mas, assim, a gente tem a responsabilidade de ser biólogo, né? De estudar as plantas num país que tem a maior quantidade de plantas entre todos no mundo, né? Então, o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. E a gente tem essa tarefa de estudá-la.
Mas o seu alerta é, primeiro, que a gente conhece muito pouco ainda disso, há muito que estudar e conhecer. E o segundo alerta, eu acho que é importante a gente, para resumir também, a atenção das pessoas, assim como as espécies animais em extinção, as espécies de plantas ameaçadas. Isso é que é importante também a gente destacar deste estudo que está sendo feito em parte da Mata Atlântica, não é, professor?
Isso, perfeito.
E quanto tempo ainda? Ainda tem bastante tempo de pesquisa, né? A gente vai conversar mais para frente para conhecer mais detalhes desses resultados.
A gente pretende mais 6 meses fechar as identificações das plantas. Uhum. E transformar isso num artigo científico e fazer a publicação. Agora, depois disso ainda, provavelmente a gente deve continuar esse trabalho e deve ainda aparecer mais algumas novidades pela frente. Às vezes em pesquisa científica é muito complicado, porque a gente em algum momento precisa pôr um ponto final. Quer dizer, aqui terminou, vamos publicar esses dados, nem que a gente continue gerando novos dados para a publicação posteriormente.
Uhum. Mas estão aí, já algumas novidades foram colhidas, né? Foram conhecidas nesta pesquisa de campo. Vamos aguardar os resultados, a conclusão destes resultados que serão publicados, professor. Eu agradeço muito a atenção do professor Vinícius Castro Souza, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, USP, nos trazendo detalhes deste estudo, né, de plantas, esse levantamento que já vem sendo realizado há pelo menos 2 anos na mata, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, mais exatamente na Pedra da Macela. É um lugar lindíssimo, né, na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço a atenção de vocês.
Obrigada, bom dia.